Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós temos feito um grande equilíbrio entre as pregações aqui na nossa igreja. Enquanto o pastor José Roberto prega nos Salmos, Antigo Testamento, eu prego em Romanos, no Novo. E nós vemos como que as mensagens têm se complementado e como tudo tem apontado para o grande autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos abençoe, o Seu Espírito nos ajude, edifique o nosso coração aqui nesta manhã na leitura da Sua Palavra. Amém? Hoje nós vamos caminhar um pouco mais na exposição que nós estamos fazendo então, sobre o livro de Romanos. E desde que nós temos começado, irmãos, nós vimos que Paulo está expondo sobre a corrupção de toda a humanidade e como que todos pecaram. E porque todos pecaram, todos viraram escravos do pecado, inimigos de Deus. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, enviou o seu filho, e através do seu filho, nós que antes éramos escravos do pecado, nos tornamos servos de Deus. Nós que antes éramos inimigos de Deus, nos tornamos agora amigos, filhos de Deus, inclusive, como nós vimos na última mensagem no capítulo 8. E essa segurança de que nós somos servos de Deus, filhos de Deus, é trazida pelo Espírito Santo, que trabalha dia a dia, momento após momento, em nosso coração. E nós temos dado apenas algumas pinceladas no que nós podemos retirar aqui de Romanos, porque como toda a Bíblia, irmãos, Romanos é um livro extremamente rico. Mas tão rico, que Martin Lloyd-Jones, um pregador inglês que viveu agora no século 20, ele começou a pregar Romanos versículo por versículo e durante 10 anos ele pregou Romanos e não conseguiu terminar. Ele morreu antes de terminar, conseguiu pregar até o capítulo 14. Fiquem tranquilos que eu não vou demorar 10 anos. Estamos fazendo só uma grande exposição, vendo o livro de maneira abrangente e vendo, aprendendo sobre o evangelho e o que Paulo pode nos dizer, pode, que Deus tenha nos trazer ao nosso coração. É muito, muito conteúdo que a Bíblia inteira nos possui, né? Nos dá. E nós estávamos vendo, então, os grandes benefícios da justificação através da fé em Cristo Jesus. Nós vimos do capítulo 5 até o capítulo 8, que agora nós podemos ter paz com Deus. Como eu disse, nós antes éramos escravos do pecado, éramos inimigos de Deus, e agora Deus nos deu um novo status e nos declara justos perante Ele. E então, o capítulo 8 conclui de uma maneira fantástica e emocionante, talvez, para qualquer um que leia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se os irmãos se lembram, essa parte final do capítulo 8, do verso 31 a 39, é uma conclusão tão bem conectada, tão bem montada, que parece que Paulo vai terminar aí. E às vezes eu tenho essa mesma sensação quando eu leio o livro de Romanos. Eu falo, olha, se Paulo terminasse aqui, já estaria ótimo. O quanto que eu já estou edificado por todo esse livro, por toda essa história. E às vezes até parece que o que falta a Paulo fazer ali é começar uma parte prática. É, agora que eu sei que nada pode me separar do amor de Cristo, agora que eu sei que diante de Deus, Jesus me declarou como injusto, o que, que eu devo fazer e como eu devo viver? Mas não é isso que Paulo vai fazer. Paulo só começa a expor dessa maneira, fazer uma aplicação prática dessa teologia, a partir do capítulo 12. Do capítulo 9, nos capítulos 9, 10 e 11, que nós vamos ver de maneira abrangente hoje, Paulo vai retornar a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar que o Evangelho que é o tema central da carta aos Romanos, não foi algo novo, algo que surgiu somente quando Jesus Cristo veio ao mundo, mas é algo prometido desde o Antigo Testamento. O que Cristo fez por nós, irmãos, já há muito tempo fazia parte do plano de Deus para a humanidade, para a redenção do homem e para a constituição de um povo eleito, de um povo santo. E isso é mostrado desde lá do Antigo Testamento. Paulo vai falar, então, nesses capítulos sobre o papel de Israel no plano de Deus. E vejam bem, irmãos, nós vimos que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, como diz João em seu evangelho. E então, parece que a partir daí, o leque se abriu. Já que os judeus não o receberam, então parece que Deus mudou de ideia, de certa forma, e fez com que a graça alcançasse também aqueles que não eram israelitas, aqueles que não eram judeus. E era justamente isso que parecia estar acontecendo aqui no tempo de Paulo. Os judeus cada vez mais se negavam a entender que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas a resposta que os gentios davam de maneira positiva era muito maior. Tanto que a maior parte da igreja no Antigo Testamento, ou melhor, a maior parte da igreja no primeiro século era composta de cristãos que eram antes gentios, que não eram judeus. Então vejam só a situação que Paulo tenta resolver aqui. No Antigo Testamento, Deus diz que enviaria um Messias para Israel, especificamente para o povo de Israel, e que ele abençoaria o povo de Israel no seu reino. E se é assim, como é que essa promessa poderia se cumprir se agora a maioria da igreja era de origem gentílica? Era formada principalmente por gentios. Será então que Deus falhou, que o plano de Deus deu errado, então ele teve que mudar de ideia? Vejam só como que Paulo responde isso no verso 6. Romanos 9, verso 6. Vamos ler todos juntos, Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo, então, está aqui começando o principal argumento desses três capítulos, capítulos 9, 10 e 11, dizendo que a obra de Deus em Cristo, abrindo a oferta do evangelho aos gentios, está perfeitamente de acordo com o que o Antigo Testamento já anunciava. E ele inicia o capítulo 9 demonstrando a sua preocupação com o seu povo, com os seus compatriotas judeus. É curioso, irmãos, que embora Paulo tenha sido escolhido como um apóstolo para os gentios, ele não perde, em momento algum, a sua identidade como judeu. A sua identidade judaica e nem o amor por outros judeus. E é por isso que ele se preocupa com o seu povo e passa a escrever para nós qual é a situação, qual é o status de Israel à luz do Evangelho. E do verso 6, que nós lemos, até o verso 29 do capítulo 9, Paulo fala que a palavra de Deus não falhou e que as suas promessas ao povo de Israel também não. Com base em vários textos do Antigo Testamento, o apóstolo vai mostrar que Deus, na verdade, nunca prometeu a salvação a todos os israelitas, todo Israel. Ele, na verdade, escolheu alguns dentre o povo, que os profetas vão chamar de um remanescente fiel. E Paulo já vai fazer essa diferenciação no capítulo, no versículo que nós lemos, o versículo 6. É por isso que ele diz que nem todos os de Israel, aqueles que são descendentes de judeus, aqueles que descendem de Israel segundo a carne, que possuem a nacionalidade judaica, são de fato israelitas, pertencem, se referem aqui ao povo de Deus, o Israel espiritual, a igreja de Cristo. Só que o apóstolo ele vai ainda além, irmãos. Ele nos lembra sobre a soberania de Deus, que nós tão belamente cantamos. É Deus quem determina quem será o seu povo. E isso significa que ele poderia convidar exatamente os gentios para fazerem parte do povo que ele estava preparando. Ele é livre e soberano para decidir isso. E Paulo volta lá para Gênesis, para Isaías, para Oséias, argumentando que Deus chama judeus e gentios para fazerem parte do seu povo. E então, a partir do verso 30 do capítulo 9, Paulo vai voltar a falar sobre a justificação pela fé. Só que agora, para continuar o seu argumento, ele vai mostrar por que o povo de Israel, ou melhor, ele vai mostrar aqui por que o povo de Israel estava buscando uma salvação pelas obras, uma salvação pela obediência à lei simplesmente, eles não conseguiram desfrutar da salvação messiânica prometida por Deus. Por outro lado, como os gentios começaram a crer em Deus, a fazer parte do reino de Deus, justamente porque abraçaram uma justiça baseada na fé. E um ponto importantíssimo de nós percebermos aqui nesse capítulo, irmãos, é que por meio de Cristo, da sua obra, da sua morte e ressurreição, Deus tornou a justiça disponível a todos nós. Nós não precisamos subir aos céus ou descer ao abismo para encontrar e para conquistar essa justiça. A Júnia acabou de orar aqui agradecendo a Deus, porque não há nada em nós que Deus possa olhar e falar, nossa, ele merece ser salvo. Ele merece toda a minha misericórdia. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos olhe assim. É a graça de Deus, é a justiça mediante a fé que Deus nos outorga. Tudo que nós precisamos fazer para alcançar essa justiça, para nos apropriar dessa justiça, é responder ao evangelho com fé. Vejam só, capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E essa informação é estritamente necessária nesse ponto da carta aos Romanos, irmãos. Isso porque nós temos que lembrar que Paulo está escrevendo aos Romanos para pedir uma ajuda a eles, pedir a eles que o apoiem, que dê suporte a eles, tanto espiritual, inclusive financeiro também, para que ele vá pregar o evangelho na Espanha. E é importante para ele que eles entendam que ele precisa pregar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, esses versículos são quase que um ápice, onde Paulo mostra qual é a importância de se pregar o evangelho. Nós vemos aqui no verso 17, também do capítulo 10, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a mensagem do seu senhorio, a mensagem da sua ressurreição e da salvação disponível a todos os povos. Paulo mostra aqui que as pessoas só podem crer em Jesus quando ouvem sobre ele, e só podem ouvir sobre ele quando alguém apresenta a eles as boas novas. No capítulo 11, Paulo vai se utilizar então de uma metáfora para ensinar uma grande lição aos seus primeiros leitores, aqueles cristãos que eram de origem gentílica, que não eram judeus antes de se converterem ao cristianismo. Ele vai comparar o povo de Deus com uma oliveira, com uma árvore, e diz que aqueles que não pertenciam ao remanescente judaico foram arrancados, e então os gentios foram enxertados na oliveira. E justamente porque eles foram enxertados, não havia do que eles se orgulharem. Seus irmãos se lembram, no capítulo 3 de Romanos, e talvez até antes, um pouco no final do capítulo 2, Paulo diz que não havia motivo nenhum para os judeus se orgulharem, simplesmente porque eles haviam recebido a lei, simplesmente porque eles obedeciam à lei e procuravam uma justiça baseada nas obras. Aqui no capítulo 11, Paulo já dá uma lição aos cristãos de origem gentia. Não há por que vocês se orgulharem, porque não há nada em vocês que Deus viu que faça vocês merecedores. Vocês foram enxertados por Deus. Vocês, na verdade, não ganharam o direito de serem enxertados na oliveira. Vocês não substituíram os judeus no plano de Deus. Tudo o que Deus fez foi por sua soberania e para demonstrar a sua misericórdia para com todos. E assim, como nós vimos, que Paulo encerra o capítulo 8, convidando seus leitores a se alegrarem, a se gloriarem com a segurança de que nada pode nos separar do amor de Deus, também no capítulo 11, Paulo conclui o argumento desses três capítulos, chamando seus leitores a observarem, a admirarem a grande sabedoria, o grande conhecimento de Deus, o plano extraordinário de Deus para o mundo. E o que Paulo faz aqui é, inclusive, uma espécie de uma canção. Aliás, não só uma espécie de uma canção, como hoje em dia é cantado em quase todas as igrejas. Primeiro, no verso 33 do capítulo 11, nós vemos três exclamações sobre o plano de Deus. Vamos ler junto? Verso 33 do capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Depois, nos versos 34 e 35, Paulo utiliza três perguntas retóricas, também todas elas baseadas em passagens do Antigo Testamento, para nos lembrar o quão superior é o conhecimento, são os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Se as primeiras duas questões aí do versículo 34 nos lembram o quanto nós estamos longe de compreender a riqueza do conhecimento de Deus, de compreender Deus completamente, a questão final sobre primeiro dar a ele para depois receber, nos lembra de sua graça. Não há nada que nós damos a Deus, ou um dia nós já demos a Deus, para que nós mereçamos o que ele nos dá. O que Deus faz no seu plano de salvação, ele não faz porque alguém ganhou o seu favor ou merece a sua bondade, mas apenas pelo seu grande amor por nós. E por fim, o verso 36 nos lembra que Deus é a fonte, é o sustentador e é o objetivo de todas as coisas. Por quê? Dele, a fonte, por meio dele, o sustentador, e para ele, o objetivo, o fim. São todas as coisas. Paulo está expressando aqui a supremacia de Deus. E por isso ele termina: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como o nosso objetivo não é nos envolver nos pequenos detalhes aqui desses três capítulos, eu gostaria de enfatizar para os irmãos pelo menos três lições que nós podemos retirar deles aqui nesta manhã. Em primeiro lugar, nós somos chamados, mais uma vez, a renovar a nossa confiança em Deus. Depois de falar que nada pode nos separar do amor de Cristo, as questões que Paulo levanta aqui, nesses capítulos, a respeito do povo judeu e da abertura do evangelho aos gentios, pode nos levar a perguntar o seguinte: será que de fato nós podemos confiar no que Deus diz? Se parece que Deus alterou o plano dele, que Deus mudou de ideia com relação aos judeus, e então incluiu os gentios na sua aliança também, será que Deus não poderia mudar a qualquer momento? No Antigo Testamento, Deus realmente prometeu que iria abençoar o povo de Israel, e agora nós vemos que Deus abençoou, na verdade, a igreja. E será que ele não poderia, então, parecer mudar dessa mesma forma conosco? Será que as suas promessas para mim individualmente, para você individualmente, podem ser realmente confiáveis a partir disso? E Paulo nos mostra aqui que sim, irmãos. Que a confiança absoluta em Deus para realizar o que ele prometeu é fundamental para a nossa segurança como crentes. Nós vimos em Romanos 8 algumas dessas promessas. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele faz com que os sofrimentos que nós passamos no tempo presente não possam ser comparados, sejam comparados a nada diante daquilo que está separado para nós, diante daquilo que há de ser revelado. E que nada pode nos impedir de desfrutar a glória de Deus no final, porque nada pode nos separar dele. Então, Deus manterá as suas promessas para nós? Sim. Absolutamente, com certeza. Porque ele é totalmente confiável e poderoso. Nada pode impedi-lo de fazer o que ele disse que fará. Isso porque ele não mudou de ideia, irmãos. O Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o Deus a quem nós servimos hoje. O Deus imutável. Nós estamos vendo com os nossos adolescentes, com os nossos jovens também, as características, os atributos de Deus. E temos estudado, então, sobre a imutabilidade. E que o fato de Deus ser imutável é justamente uma das bases da nossa confiança. É porque Deus não muda, que a gente não precisa jogar a nossa Bíblia fora, não precisa ter dúvida. É justamente porque Deus não muda que nós podemos ter a certeza de que Ele cuida de nós a cada momento. E em segundo lugar, nós vimos que tudo aquilo que acontece na história da redenção a respeito dos gentios e do remanescente de Israel, a capacidade de Deus escolher livremente quem será o seu povo, a soberania de Deus, tudo isso já foi previsto no Antigo Testamento. Está bem relacionado ao nosso primeiro ponto. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E por isso nós precisamos conhecer quem é esse Deus que nós vemos no Antigo Testamento. Já no primeiro século, ou melhor, nos primeiros séculos da Era Cristã, um teólogo chamado Marcião, ele propôs que o cristianismo deveria ser uma religião completamente nova. E por isso o Antigo Testamento deveria ser abandonado por todos os cristãos. E não só o Antigo Testamento, vários livros do Novo Testamento também. E então a igreja, graças a Deus, se reuniu e vários teólogos também da mesma época conseguiram conter as ideias de Marcião. E mostraram que todo o Novo Testamento traz luz ao Antigo Testamento. E por isso é importantíssimo que nós cristãos conheçamos, estudemos a palavra de Deus, não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também. Nós devemos continuar lendo, estudando e meditando na palavra de Deus. Cristo, irmãos, pode ter cumprido o Antigo Testamento, como nós sempre falamos aqui, mas para Paulo, para todos os escritores do Novo Testamento, é claro sobre o valor, o seu valor duradouro para os crentes. A lei e os profetas testemunham a revelação da justiça de Deus em Cristo. E se nós deixarmos o Antigo Testamento de lado, nós não vamos conseguir entender quase nada do Evangelho. E o Evangelho passa a não ter mais importância para nós. Nós não seremos capazes de compreender grandes revelações acerca de Deus. E por fim, nós vemos aqui também a importância urgente em se fazer missões, em se investir em missões, irmãos. Pessoas devem ser enviadas para que a mensagem possa ser proclamada a outras pessoas. E vejam que fantástico que Paulo nos ensina. A resposta à palavra de Deus é o único caminho para a salvação. E enviar pessoas para proclamar essa palavra é o modo escolhido por Deus. Justamente para levar essa palavra até os confins da terra, para levar a oferta da salvação a todos os povos. E é por isso que é extremamente importante que nós recuperemos, não só na nossa igreja aqui, mas na igreja brasileira de modo geral, a importância das missões, irmãos, uma visão missionária. O envio e o sustento de missionários precisa ser uma das prioridades na vida da igreja. Quantas igrejas que nós vemos que gastam tanto consigo mesmas, mas tão pouco com missões, com a proclamação da palavra. E eu vou além. Quantos cristãos nós vemos que investem tão pouco ou quase nada em missões? Que se importam tão pouco com a igreja perseguida? Quantas vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo, nos preocupamos apenas com os nossos próprios problemas e acabamos negligenciando os milhões que nunca ouviram a palavra e a oportunidade que nós temos de glorificar a Deus através do envio de pessoas que vão pregar a palavra, que vão mostrar o caminho para o reino. E é por isso que Deus nos chama nesta manhã, nos dando esses três desafios, irmãos. Primeiro, estudar toda a Bíblia. Segundo, renovar a nossa confiança em Deus. E terceiro, investir, orar, apoiar, para que outras pessoas possam ouvir da mesma palavra que nós ouvimos e ter essa mesma confiança. Por isso, orem, irmãos. Orem para que Deus levante entre nós missionários, evangelistas, pastores. Invistam, conheçam os campos missionários, conheçam as agências missionárias de nossa igreja. Essa é a missão que Deus nos deixou. E nós não podemos negligenciá-la. Nós temos a mensagem da salvação, a palavra do próprio Deus disponível a nós. E o que nós temos feito com ela? Nós temos guardado? O quanto nós temos nos importado em conhecer o Evangelho de Cristo? O que, que o Evangelho de Cristo tem feito na minha vida? Como eu tenho vivido testemunhando as pessoas ao meu redor sobre Cristo? Como eu tenho vivido orando pelas pessoas, investindo nos missionários, nos pastores, nos evangelistas, naqueles que pregam a palavra? Sejamos todos nós, irmãos, missionários. Todos nós, vasos, usados por Deus para levar a sua palavra àqueles que ainda não a conhecem. Amém?